Senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, primeiramente, presidente, parabenizar a sua exposição sobre a ferrovia transoceânica, da audiência pública que tivemos hoje de manhã, o qual ficou demonstrado quão é importante essa ferrovia para o desenvolvimento do nosso país, especialmente para nós do Mato Grosso, do Centro-Oeste, de termos mais uma opção de modal para o escoamento da nossa safra. Esperamos e estamos otimistas que os empreendedores, as empresas, o grupo chinês que está interessado nesse empreendimento possa realmente ser efetivado, que para nós do Mato Grosso, Rondônia, Acre e boa parte do Brasil seria uma grande solução. Nessa questão de logística, hoje também nós tivemos uma audiência com o presidente da FUNAI, juntamente com a sua assessora, mas a equipe nossa, discutindo sobre a BR-80, que liga Ribeirão-Cascalheira, e pretendemos fazer um trecho dela ligando ao município de Luiz Alves, em Goiás. Essa rodovia, que já há algum tempo vem sendo trabalhado esse projeto, através do deputado Sandro Mabel, também do senador Wellington Fagundes, vai fazer com que encurtemos a distância para a ferrovia Norte-Sul, trazendo com que, com aproximadamente 300 quilômetros de estrada que já existem, com o melhoramento dessa rodovia e depois a posterior pavimentação, possa escoar toda a produção agropecuária da região do Araguaia, hoje estimada em 5 milhões de toneladas pela ferrovia Norte-Sul. Então, nós teríamos aí um modal, basicamente quase o modelo americano, em que o produtor estaria, de onde ele está produzindo, cerca de 300 quilômetros do primeiro terminal ferroviário. E todas as licenças ambientais já foram concedidas, estamos agora no processo junto à FUNAI para os estudos na área, mas tem toda a boa vontade do presidente do FUNAI, de toda a comunidade indígena que está na região, mesmo porque a rodovia ela não corta nenhuma área indígena, ela está apenas passando próximo da aldeia Chavantes. E nós estamos muito otimistas que na próxima terça-feira nós vamos ter uma reunião envolvendo o DENIT, IBAMA e também a FUNAI, e que estará presente mais uma vez a minha pessoa, o senador Wellington, também o deputado federal Sandro Mabel, que tem interesse pelo lado de Goiás, para que possamos definir, entre os 5 traçados hoje existentes, aquele mais viável para essa rodovia. Nesse sentido, também falando em logística mais um pouco, a ferrovia que liga Lucas do Rio Verde, passando por Sorriso, Sinop e até o distrito de Miritituba, no estado do Pará, audiência que nós tivemos há poucos dias com o ministro Maurício Quintela, dos transportes, onde mesmo cobrávamos dele o edital para a concessão dessa ferrovia, que também considero de fundamental importância para o escoamento da produção do norte e do médio norte do estado do Mato Grosso. E apesar dos atrasos, mas o ministro dos transportes, Maurício Quintela, que é do nosso partido PR, nos garantiu que até novembro, mais tardar dezembro, o edital para a concessão dessa ferrovia estará na praça. Existem investidores interessados por ser uma ferrovia de alta viabilidade, porque ela vai transportar toda a produção agrícola e de carnes, de frigorífico de aves, de suínos que estão hoje instalados na região do Médio Norte e Norte do Mato Grosso. Então, é extremamente positivo para o Mato Grosso essas três possibilidades envolvendo o modal ferroviário, porque praticamente era inexistente até pouco tempo atrás. Hoje nós temos a ferrovia já até Rondonópolis, né, ligando a Santa Fé do Sul, depois ao Porto de Santos, e mais essas possibilidades da transoceânica, da ferrovia de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop até Miritituba, e também essa ligação pela BR-80, ligando a ferrovia Norte-Sul. Isso, Mato Grosso estaria muito bem atendido em termos de logística. E, para concluir, senhor presidente, mais um assunto sobre o jantar que nós tivemos ontem, 45 senadores com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, onde mais uma vez eu tive a oportunidade de ressaltar a ele, como já ressaltei também ao presidente Michel Temer, pudesse conceder mais 3 minutos para me concluir? Obrigado. A necessidade de olharmos para as empresas, para as pessoas jurídicas, para as pessoas físicas nesse momento com melhor atenção. Nós temos a preocupação de que hoje, a cada dia, a gente recebe relato, os senadores que viajam para suas bases, para os seus estados, diariamente são abordados, ou também pelo celular, pelo WhatsApp, por e-mails, das dificuldades que passam as nossas empresas no Brasil. Eu disse ao ministro que o empresário, nas atuais circunstâncias, a primeira coisa que ele procura pagar é os seus fornecedores. Depois, aliás, os seus colaboradores, seus funcionários. Depois, seus fornecedores. Depois, a ação de banco. E, por último, vem os encargos federais e os encargos estaduais. No tocante aos encargos federais, quando ele dá uma melhorada e ele pensa em fazer uma repactuação, quando ele procura para poder fazer essa renegociação, já existe uma multa de 30%, absolutamente exorbitante nos dias de hoje. Essa multa foi estabelecida quando nós tínhamos uma infração de 30%, 40% ao mês. Não se justifica uma multa por atraso de um pagamento do FGTS, do INSS, de 30%. Depois, juros de mora extremamente abusivos, com que faz com que essa empresa ela vai ficando ao lado, ela não tem condição de fazer nenhuma renegociação, além dos prazos extremamente curtos. Então é necessário que o governo federal, nesse novo momento que vive o país, que possa ter um olhar sobre essas empresas, porque cada dia recebemos mais relatos de empresas fechando, de empresas demitindo, de empresas indo à falência. Isso é muito triste para a economia do nosso país. E se não tivermos aí uma mão do governo federal, não tivermos um olhar do governo federal, já basta os juros abusivos que os bancos praticam hoje, ou no cartão de crédito, ou no crédito rotativo, ou no cheque especial, ou no próprio capital de giro. Nós temos ainda, por parte do governo, aquilo que eles cobram, que praticamente inviabilizam a regularidade de qualquer empresa que quer se regularizar, porque se ele não tiver uma certidão federal ou não tiver uma certidão municipal e estadual, praticamente ele se inviabiliza, não pode emitir nota fiscal, trava o sistema, não pode comprar e, consequentemente, também não pode vender. Então, ontem nós tivemos essa oportunidade. Não foi só eu, mas vários senadores colocaram ao ministro Henrique Meirelles essa situação difícil em que vivem as empresas brasileiras e que necessitam, nesse momento, de um apoio e do suporte do governo federal para que possam superar essas dificuldades momentâneas. E esperamos que, depois da bom acordo feito com os estados, da renegociação das suas dívidas, que nós somos absolutamente a favor e entendemos também que tem que ser direcionada, estendida aos municípios brasileiros, que se também tenha a oportunidade para as pessoas jurídicas, para as empresas, para as pessoas físicas, porque se nós, nesse momento, não dermos incentivo, não renegociarmos essas dívidas, não dermos crédito para que as empresas voltem a funcionar, para que a construção civil possa novamente se fortalecer, gerando emprego, gerando renda, com certeza, daqui a pouco, nós estaremos cada vez mais perdendo emprego, perdendo renda e as pessoas em dificuldade. Portanto, eu acho que é necessário um olhar, como já disse antes, mais atencioso por parte do governo federal, por parte do ministro da Fazenda, por parte do ministro do Planejamento, para as dificuldades que passam as empresas do nosso Brasil. O senador Paulo Bauer, inclusive ontem na reunião, fez um testemunho de um empresário de Santa Catarina, em que vive uma situação dramática. Ontem, ao demitir seus funcionários, infartou e estava infartado, porque realmente tem pessoas que não têm costume com as dificuldades, às vezes com a humilhação, com a crise que o Brasil se encontra e que muito causa dela foi falta de uma política econômica que não priorizou os investimentos, que não priorizou a situação das nossas empresas. Eu agradeço, senhora presidente, pela atenção, por ter me cedido um tempo um pouco mais. Muito obrigado a todos e boa tarde.